Conversando com Nutt, o podcast do professor Guilherme Nutt. Você sabe o que significa a cultura do estupro? Qual o valor que se deve atribuir à declaração da vítima de estupro? E por que a diferença da palavra da vítima conforme o crime? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nutt, o podcast do professor Guilherme Nutt. Professor Nutt, o que significa a cultura do estupro?
No tema relativo aos crimes contra a dignidade sexual, é muito importante conhecer essa expressão denominada cultura do estupro. Ela surgiu pela primeira vez num livro na década de 70, tratando de estupro, que foi escrito por Noreen Connell e Cassandra Wilson. Aponta-se que isto significa o apoio velado conferido ao estupro em razão da natural agressividade da sexualidade masculina associada à ideia de que as mulheres devem se comportar, entre aspas aqui, adequadamente. Esse adequadamente pode e deve ser traduzido como não andar sozinha, não vestir roupa provocativa, não viajar sozinha, não comer sozinha em restaurante, não entrar em táxi sozinha, não demonstrar aos outros que mora sozinha, não cultivar roupas íntimas que possam ficar secando à vista da rua. Enfim, são situações naturalmente esdrúxulas nos dias de hoje, mas que forma a chamada cultura do estupro? Porque quando a mulher é estuprada e comparece em juízo ou mesmo na delegacia, ela acaba sendo cobrada por esses, entre aspas, ensinamentos. Por que você estava sozinha em altas horas da noite andando na rua? Por que você estava com uma roupa provocativa em tal lugar? Então, este conjunto de crenças e opiniões que terminam por encorajar agressões masculinas alicerça a violência contra as mulheres. Então, acaba se traduzindo essa violência como um fato natural da vida. E isso não é verdade. Uma outra parcela da cultura do estupro é o fator de encorajamento de muitos conhecidos das vítimas a cometerem esses atos agressivos, ilegais. Sabemos que a maioria dos estupros termina acontecendo entre pessoas conhecidas, às vezes ex-namorado, ex-marido, amigo, conhecido da vítima mulher estuprada. Em suma, a cultura do estupro é a cultura do machismo, quando meninos são ensinados a ser fortes, brigar pelo que querem, e as meninas são ensinadas a serem objetos e só valoriza o ato sexual no campo masculino. Isso é que precisa ser alterado.
Professor, quais as causas do estupro?
Existem naturalmente várias causas para o estupro. Considerando-se, inclusive, que embora a lei atual no Brasil preveja a possibilidade de ser vítima de estupro tanto o homem quanto a mulher, é sabido que 90% ou mais dos crimes de estupro são cometidos por homens contra mulheres. Quais são os fatores que se pode destacar? Um dos predominantes e principais, antes mesmo de se falar em prazer sexual, cogita-se de uma relação de poder exercida sobre o homem em relação à mulher. Depois, naturalmente, existe o uso de drogas. Drogas em geral, lícitas ou ilícitas, que terminam por diminuir o freio moral do agente, elevando a sua agressividade. E, finalmente, existe a figura de um ambiente familiar oculto, um ambiente familiar que não é dividido com vizinhos e outros parentes, termina sendo um local perigoso para a mulher, que acaba estuprada pelo próprio companheiro ou mesmo pelo marido.
Professor, quais seriam as consequências do estupro para a vítima?
Lamentavelmente, as consequências do estupro são inúmeras e são graves. Geram vários traumas. primeiro deles é psicológico. Ele chega a ser mais intenso do que qualquer dor física sofrida. E, naturalmente, ele provoca o chamado estresse pós-traumático. Depois nós temos aquilo que se denomina vitimização secundária, que significa a exposição da mulher vítima aos órgãos de segurança pública e ao judiciário, onde se vai analisar o comportamento sexual da vítima e ela se sente mais uma vez agredida. Outro panorama é a vergonha que a vítima tem, muitas vezes, de contar o fato aos próprios familiares, amigos, namorados, noivos ou maridos. Quando não são estes, naturalmente, os agressores, ela se sente incomodada de dizer: fui estuprada. Te viu isto acontecer em vários casos, inclusive daquele médico famoso que produzia, não é, a inseminação artificial. Ele estuprou várias mulheres e elas seguraram aquela agressão, sem contar aos maridos, muitas vezes por vergonha. E, finalmente, existe o descrédito, que é um tema muito relevante. A mulher narra que foi estuprada e ninguém acredita. Pode-se citar uma frase colhida de uma vítima de estupro, que é a seguinte: quem sofre esse tipo de violência sexual se encontra mais próximo a uma vítima de tentativa de homicídio do que qualquer outro crime.
Professor, o que se pode considerar um padrão comum às vítimas de estupro?
Um padrão comum às vítimas é que o estupro mancha corpo e alma. As pessoas ofendidas tentam se limpar excessivamente. Cuida-se de uma natural resposta. Obviamente, sabemos que não é fruto da realidade, quer dizer, não é tomando um banho que resolveu o problema, mas isto fixa aquela imagem de sujeira, aquela imagem, não é, de mancha, e a vítima se lava compulsivamente, toma vários banhos, passa detergente no corpo, passa sabão. Isso é encontrado inclusive no tocante a crianças que percebem terem sido estupradas. Vejam um depoimento de uma vítima de estupro nesse sentido. Diz ela: cada centímetro da minha pele ardia e queimava. Eu queria ele fora de mim. Queria tomar um banho e esfregar a pele até me esfolar. Sentei-me no chão do box. Peguei uma pequena toalha e ensaboei. Esfreguei com força com a toalha áspera debaixo de um jato de água quente que provocava lesão na minha pele como um pimentão. A última coisa que fiz foi colocar a toalha sobre o rosto e com as duas mãos esfregá-la para frente e para trás várias vezes até os cortes e o sangue que saía delas fazerem a pequena toalha branca ficar cor-de-rosa. Lamentável.
E professor, qual o valor que se deve atribuir à declaração da vítima de estupro e qual a vitimização sequencial que ela sofre?
Primeiramente, quando se diz vitimização secundária, esse é o termo que normalmente se emprega, né? Que seria aquelas agressões psicológicas que a vítima sofre quando está diante de um julgamento. Eu até preferiria dizer uma vitimização sequencial, porque não é secundária, é muito importante. Ela é uma vitimização extremamente relevante. Então, para não dar a impressão que vitimização secundária seria algo de menor valor, seria até mesmo correto dizer vitimização sequencial. Como ela se dá? Primeiro, a declaração que a vítima fornece será esmiuçada, detalhada. Isso não ocorre em outros crimes, não é? Se a vítima for assaltada, até mesmo sofrer uma tentativa de homicídio, não se pergunta tanto para ela o que aconteceu quanto no estupro. Então, essa declaração será formada por vários questionamentos de detalhes da violência sexual. Ela tem que reiterar, repetir como foi, deixou de ser, enfim, toda a história várias vezes. A vítima, muitas vezes, conhecia o acusado. E aí, esse questionamento é mais detalhado ainda, com aspectos muito mais íntimos, justamente para extrair o máximo de informação. E uma terceira conduta, que na verdade é extremamente agressiva psicologicamente para a mulher, é vasculhar o passado sexual da vítima, né? Tentando saber como ela vivia, né? Com aqueles estereótipos, se ela costumava andar sozinha em bares, se ela bebia ou fumava em excesso, se ela usava roupas sedutoras, se ela utilizava uma linguagem imprópria, enfim, tudo isso, meus caros, é uma vitimização sequencial, porque a vítima não consegue esquecer o que aconteceu com ela, isso é relembrado em detalhes. E, o que é pior, existe um enfrentamento, muitas vezes, no distrito policial, às vezes até mesmo em juízo, com uma atitude desafiadora para a vítima contar o que sabe, com zombaria constituída de risos, olhares, posturas, com atitude de descrédito em relação à narrativa feita e até mesmo com desprezo a detalhes que para a vítima são importantes. Então, esse cenário é naturalmente de uma sequência de agressões. Já não bastasse o estupro, a vítima ainda termina agredida psicológica e emocionalmente. Tivemos até o caso de uma modelo que foi vítima de estupro e na audiência ela sofreu várias agressões verbais do advogado do réu. O juiz não interferiu, o promotor também não, e isso gerou até mesmo modificação no Código de Processo Penal, colocando claramente que o juiz tem que zelar pela dignidade da vítima ou da testemunha e que aquela situação é inadmissível. Então vejam, um caso concreto gera uma modificação na lei. Por quê? Porque se torna nacionalmente conhecido. Embora muitas vezes os crimes de mídia em geral, né? A gente chame aquele que aconteceu, virou notícia e vira um tipo penal, nem sempre é o ideal, mas às vezes, meus caros, é da realidade que o legislador extrai uma boa norma. E aqui um caso real também que eu trouxe, porque acho importante, narrativa de uma vítima de estupro em juízo, ela contando naturalmente o que se passou com ela em juízo. Diz ela: a juíza parecia ter um preconceito contra mim. Sentei-me na cadeira, ela começou a fazer umas perguntas agressivas e eu fui respondendo. Ela ficava cada vez mais agressiva comigo, como se já tivesse formado uma ideia na cabeça dela de pensar um argumento para absolver o estuprador. E aí, depois de me ouvir, depois de ouvir o estuprador, saiu uma decisão para soltar o cara, para que ele esperasse o julgamento em liberdade. O homem foi condenado apenas por roubo do dinheiro da vítima, vejam bem, que foi o que ele efetivamente confessou. Acerca do estupro que a vítima sofreu, prevaleceu a palavra do assaltante, que afirmou em juízo que houve entre ele e a mulher assaltada uma relação sexual consensual. Vale dizer, a juíza nesse caso aceitou a tese de que ela quis transar com o ladrão. Então, notem que a vítima terminou julgada e desacreditada no tocante ao crime sexual.
E, professor, por que a diferença da palavra da vítima conforme o crime?
Compreende-se que, em crimes sexuais, a palavra da vítima tenha importância fundamental, diversamente até de outros delitos, porque os crimes sexuais são cometidos a quatro paredes, escondidos. Eles não são praticados no meio da rua, à vista de todos, como um assalto pode acontecer, como um homicídio de um indivíduo que entra num restaurante e dá um tiro no outro. Delitos sexuais são ocultos, geralmente entre pessoas conhecidas, e outros delitos, como regra, entre pessoas desconhecidas, como é o caso de um roubo à mão armada. Então, muitas e muitas vezes, os magistrados levam em conta a palavra da vítima no estupro como quase a única prova existente para condenação, enquanto que em outros delitos, além da vítima, pode ter alguma testemunha e alguns outros indícios, como uma filmagem, uma foto, algum outro elemento que possa ajudar a formar a convicção para a condenação. Então, logicamente, há uma diferença nos crimes sexuais e nos demais, porque nesses delitos de estupro, a palavra da vítima ganha uma conotação forte, intensa. Então, qual é a solução para também nós preservarmos o equilíbrio nessa situação. Primeiro é não pressionar a vítima de um delito sexual excessivamente. Segundo, há de se manter o respeito à pessoa da vítima. Não se deve ingressar em intimidades que são irrelevantes para apurar o fato. Jamais injuriar a vítima. E evitar, naturalmente, colocações acerca de bons costumes, maus costumes, porque isso é muito subjetivo e também não pode dizer respeito ao fato criminoso.
Bom, professor Nutt, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. Como superar a cultura do estupro?
Essa pergunta é realmente difícil de responder, não pela resposta em si, mas porque é difícil a solução dessa cultura. Creio eu que primeiramente precisa ser superado o ensinamento antiquado da própria doutrina penal. Há um trecho do livro, magnífico livro de direito penal de Nelson Hungria, onde se encontra o seguinte: quando a queixosa, isenta de qualquer lesão corporal, afirma ter sido violentada por um só agente, suas declarações devem ser recebidas com a máxima reserva ou desconfiança. Então vejam, uma doutrina penal que sugere levar a palavra da vítima com a máxima desconfiança é justamente o caminho para que os operadores do direito atuem nesse sentido, buscando extrair da vítima o que ela não pode dar, não é? Ou buscando julgar a vítima o que ela não deve ser. Pois bem, abandonando esses ensinamentos que foram do passado, mas não são mais do presente, e sem naturalmente abandonar a presunção de inocência, que é um preceito extremamente relevante, afinal pode haver uma acusação falsa, fruto de vingança, o magistrado, no caso de estupro, em instrução, deve ser o mais equilibrado, paciente possível, filtrando a pergunta das partes que não ofendam a vítima, não permitindo perguntas invasivas, perguntas inócuas, provocativas e, evidentemente, cada caso concreto vai ditar o seu término, mas é muito relevante ponderar com absoluto equilíbrio as provas produzidas. Sem um revanchismo contra um réu acusado de estupro, não é? E, portanto, sem um julgamento preconcebido e também sem jamais julgar a vítima como se ré ela fosse. Casos concretos de estupro são complicados e complexos. Exigem provas bem formadas, mas, acima de tudo, muito respeito à figura da vítima e equilíbrio em relação ao agressor.
E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o próximo programa, em que o professor Nutt tratará do tema classificação do preso. E não deixe de acompanhar os episódios quinzenais do Conversando com Nutt. Até mais!